Bom dia a todos. Havendo número regimental, declaro aberta a 37ª reunião extraordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da primeira sessão legislativa ordinária da 50ª legislatura. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Senhores senadores que aprovam, quero permanecer como se encontram. Aprovada a ata da reunião anterior. Comunico aos senhores e às senhoras senadoras que o recebimento da correspondência de um ofício da presidência número 15 da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, encaminhando cópia da resolução de número 9/2011, que sugere proposta de emenda à Constituição para alterar as competências legislativas dos Estados e do Distrito Federal no que concerne a instituição de impostos. Expediente encaminhado em resposta ao ofício 92/2011, a presidenta da CCJ esclarecendo que nos termos do artigo 60, inciso 1, da Constituição Federal, proposta de emenda à Constituição pode ser formulada por um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Nesse sentido, informei à Assembleia Legislativa que suas sugestões seriam levadas ao conhecimento do plenário desta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o que faço nessa oportunidade para que, havendo interesse de um grupo de 27 senadores, tal proposição possa ser apresentada. Por fim, comuniquei que a correspondência permanecerá em nossos arquivos para o caso de outras Assembleias Legislativas demonstrarem o interesse em aderir à iniciativa e assim atender à alternativa do inciso 3 do mesmo artigo 60 da Constituição Federal, que dispõe: a Constituição poderá ser emendada mediante proposta de mais da metade das Assembleias Legislativas nas unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros. O recebimento da moção de número 7/2011 da Câmara de Vereadores de Baixa Grande, Estado da Bahia, que manifesta seu repúdio à PEC fechada, tema tratado na proposta de emenda à Constituição de número 43. Expediente encaminhado em resposta ao ofício número 93/7/2011, do qual informei que a manifestação seria levada ao conhecimento do plenário desta Comissão de Constituição e Justiça e que faço nessa oportunidade. Comunico ainda o recebimento do ofício 119 da Câmara Municipal de Cordeirópolis, Estado de São Paulo, que encaminha cópia do requerimento número 51/2011. No qual manifesta seu apoio ao PLS 480 de 2007, de iniciativa do senador Cristóvão Buarque, que determina a obrigatoriedade de os agentes públicos eleitos matricular os seus filhos e demais dependentes em escolas públicas até 2014. Expediente encaminhado à resposta número 94, do qual informei que o teor do requerimento seria levado ao conhecimento do plenário desta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o que faço nessa oportunidade. A presente reunião destina-se a deliberações dos itens 1 a 5. Informo aos senhores senadores que, tendo em vista que a pauta do dia de hoje, nós estamos com 1, 2, 3, 4 itens, todos eles terminativos. Como está havendo uma audiência pública em uma outra comissão, está bastante tumultuado nesse momento a discussão lá, eu consulto aos senhores senadores, tendo em vista que o senador Aécio Neves esteve aqui, mas disse que gostaria de acatar 2 ou 3 emendas na questão do trâmite das medidas provisórias e que precisava de um pouco mais de tempo. Eu vou alterar aqui o item da pauta para entrarmos nos itens extra-pauta, tendo em vista que os demais itens são terminativos e nós não vamos ter número adequado para votarmos a matéria, e é uma matéria de extrema importância. Eu não quero votar com um quórum reduzido aqui na comissão. Primeiro item extra-pauta, projeto de lei da Câmara de número 118/2007. Não terminativo, que altera os artigos 1052, 1053, 1072, 1076, 1078, 1079, 1085, 1086, 1089 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil, revoga dispositivo do Decreto-Lei número 1608, de 18 de setembro de 1939, e dispõe sobre as sociedades empresariais. É a autoria do deputado Luiz Carlos Raul e a relatoria do senador Cícero Lucena. A matéria será apreciada pela Comissão de Assuntos Econômicos ainda. Eu concedo a palavra ao senador Cícero Lucena para fazer a leitura do seu relatório.
Senhor presidente, agradecer a...
Só para, me permita,
pois não,
só para ter acesso à cópia do parecer, está chegando aqui. Muito obrigado. Perdão, senador Lucena.
Obrigado. Senhor presidente, agradecer a inclusão como extra pauta, eu vou direto ao relatório. O projeto de lei da Câmara nº 118/2007 do PL 3.667/2004, na origem, originou-se da proposição da autoria do deputado Luiz Carlos Raul. Composto por 15 artigos, o PLS 118/2007 possui duas finalidades. Primeiro, reformular diversas normas e regras que regem a sociedade limitada e algumas que regem a sociedade anônima, a fim de aproximar a sociedade limitada a natureza de sociedade híbrida e ou de capitais, nos quais as relações entre os sócios é de natureza impessoal e o sócio detentor de maior número de cotas controla a sociedade. Com a mudança proposta, visa o PLC 118/2007 afastar as sociedades limitadas de natureza de sociedade de pessoas, pela qual os sócios são escolhidos em caráter personalíssimo e os sócios minoritários possuem poderes quase idênticos aos dos sócios majoritários. São os seguintes as mudanças propostas na sociedade limitada. A. Reduziu o quórum necessário para a deliberação dos sócios de 75% atuais para 50% mais um voto. Retirar temas objeto de deliberação exclusiva de sócios e extinguir a obrigatoriedade de assembleia anual de sócios na sociedade com menos de 11 sócios, tudo com o objetivo de conferir maior autonomia aos administradores. C. Determinar a aplicação subsidiária imediata da Lei da Sociedade por Ações, Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1970. Ao regime legal da sociedade limitada, tornando-a mais próxima do modelo de sociedade de capitais. D. Extinguir a responsabilidade solidária, regra legal que exige que um pague pela dívida do outro, que existe entre os sócios, como ressalva apenas para o caso de falência, hipótese em que a solidariedade permanece. Permitir que a deliberação dos sócios seja tomada sem observância de formalidades sobre a legitimidade e prazo de convocação, bem como sobre o quórum mínimo de instalação. F. Permitir que a mesma sem a previsão no contrato social possa o sócio minoritário ser excluído extrajudicialmente do quadro social, se o sócio majoritário, pessoa ou grupo de pessoas com mais de 50% do capital provar que o minoritário esteja colocando em risco a continuidade da empresa. G. Permitir que o sócio de sociedade coligada, controladora ou de mera participação vote diretamente na sociedade controlada como se o sócio desse fosse, caso naquele haja empate na deliberação que visa decidir com a sociedade coligada, controladora ou de mera participação irá votar em temas a ser deliberado entre os sócios da sociedade controlada. Essa regra também será aplicada à sociedade anônima por força da nova redação assinada no artigo 1089 da CC e não tem qualquer relação com o objetivo geral do PLC 118/2007. Pela lei atual, em caso de empate, a solução é dada por arbitragem, se houver convenção por esse modelo de solução ou pelo Poder Judiciário, em caso contrário. H. Explicitar, como já faz a regra legal em vigor, que o sócio excluído seja reembolsado pelo valor real e atual de suas cotas e nunca pelo valor estabelecido em balanços anteriores. I. Ampliar o regime de sociedade anônima às regras previstas do artigo 1079-CC com a nova redação dada pelo PLC 118/2007, pelo qual fica permitido o disposto no item G acima. A segunda finalidade do PLC nº 118/2007 é a de reformular a legislação em vigor desde 1939 sobre a dissolução de sociedade ao revogar dispositivos do Código do Processo Civil, CPC de 1939, que tratam de dissoluções e liquidação de sociedade. Título 38º, visão do PLC 118 de 2007, dispôs sobre as ações de solução de sociedade empresária e de resolução de sociedade empresária em relação a um dos sócios. Neste ponto, as regras propostas pelo PLC 118/2007 não alteram a essência das normas em vigor sobre o tema de solução judicial, salvo nos seguintes aspectos em que as alterações são evidentes. A. O liquidante, mesmo sendo superavitário, a sociedade deve pagar aos credores de acordo com a ordem da lei de falência, crédito trabalhista, com garantia real, tributárias, com privilégio especial, com privilégio geral, quirografários, multas e créditos subordinados, sendo que, na regra em vigor, o liquidante deve pagar todos os credores ao mesmo tempo, indistintamente. A remuneração do liquidante é tratada como crédito trabalhista, caso a sociedade dissolvida venha a falir. Submete todo e qualquer holding, aquela sociedade cujo objeto social é o que apenas exercer direito de sócio, inclusive de sócios majoritários sobre outras sociedades, também chamada de sociedade de participação pura, qualquer que seja o tipo societário, escolhido sociedades limitadas, sociedade anônima ou qualquer outra, em regime de solução judicial estipulada pelo PLC 118/2007. Como uma nova regra, qual seja a de exigir a dissolução judicial da holding caso ocorra empate entre os sócios na deliberação sobre este tema. Na hipótese de dissolução e liquidação judicial de holding, o ativo é diretamente distribuído aos sócios sem prévio pagamento do passivo da sociedade dissolvida, inciso 2º do artigo 10º do PLC 118/2007. Tal passivo passará a ser de responsabilidade de seus sócios em caráter solidário. Proíbe o sócio que deixar a sociedade de receber o valor patrimonial de suas cotas, caso não seja capaz de justificar a sua saída. Proíbe os herdeiros dos sócios que falecer receba o valor patrimonial de suas cotas, caso não sejam capazes de justificar suas sucessões in natura das cotas ou ações. Na Câmara do Deputado, o projeto foi analisado na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, que aprovou com 4 emendas, e pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, que também aprovou na forma da emenda substitutiva, que agora é submetida à apreciação do Senado Federal. A proposição foi distribuída a essa comissão e à Comissão de Assuntos Econômicos, onde será votado em termos terminativos. O projeto análise. O projeto de lei analisado versa sobre o direito empresarial e direito processual civil, matéria de competência da União, artigo 22, parágrafo 1º da Constituição Federal. Compreendida entre as atribuições do Congresso Nacional, caput do artigo 48 da Constituição, a iniciativa parlamentar é legítima por força do caput do artigo 61 da Constituição e porque a matéria não se inclui entre as reservas do inciso 1º do mesmo artigo. Trata-se, portanto, de proposição legislativa formalmente constitucional. Sob o enfoque da constitucionalidade material, o projeto não apresenta vício, porque observa o princípio da proporcionalidade em matéria econômica, isso porque privilegia o sócio majoritário, isto é, aqueles que mais investem bens, crédito e dinheiro na sociedade, devem possuir poderes legítimos de controlar a sociedade, concedendo-se ao sócio minoritário prioritariamente o direito de fiscalizar a gestão da sociedade, o que contribui efetivamente para a função social de propriedade da empresa. Ademais, a tutela do investidor majoritário fomenta a busca do pleno emprego dos fatores de produção, dado que a concessão de poderes excessivos aos sócios minoritários estimulam o investimento produtivo. A análise desse projeto pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania está em consonância com o artigo 101 do Regimento Interno desta Casa, inciso 1º e 2º, a linha D, segundo o qual compete a essa comissão opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade das matérias que lhe foram submetidas por deliberação do plenário e sobre matérias de competência da União acerca do direito comercial e direito processual. Quanto à juridicidade, observa-se o projeto os aspectos de a inovação dada que altera a legislação da sociedade sobre sociedade limitada, sociedade anônima e solução judicial da sociedade. B. Efetividade porque altera o conceito de controle da sociedade limitada e cria regras específicas para a solução judicial da sociedade. Coercitividade, já que vincula os sócios de todas as sociedades limitadas a nome e pura participação, e dê a generalidade por enquanto as normas do projeto se aplicam indistintivamente a toda e qualquer sociedade limitada a nome e de pura participação. A boa técnica legislativa foi observada, não há inclusão de matéria diversa do objeto do Código Civil e o decreto-lei que regula a dissolução judicial da sociedade e as expressões utilizadas preenche os requisitos de redação das disposições normativas. Quanto ao mérito, o projeto merece prosperar, isso porque a clássica divisão doutrinária da sociedade entre a sociedade de pessoas e sociedade de capitais será um tema atual. Para que os pequenas e médias empresas, o grau de confiança e o relacionamento personalíssimo entre os sócios contribuam mais para o sucesso da empresa do que o baixo, em regra, volume de capital investido. Daí porque o Código Civil em vigor preferiu conferir à sociedade limitada regras que se aproximam de um modelo que exige grau elevado de confiança e relacionamento personalíssimo entre os sócios. Em consequência, o regime legal em vigor para a sociedade limitada tornou-se obsoleto e impraticável para gerir médias e grandes empresas. Hoje, a sociedade limitada está bem adaptada apenas para as pequenas empresas e o PLS 118/2007 quer mudar esse enfoque. A receita legal para conferir à sociedade limitada um grau intuitivo personae entre o sócio é bem simples. Confere-se quórum elevado como necessário para aprovação de toda ou quase todas as matérias de importância, tais como referendo dos atos da administração e modificação do contrato social. Nesse sistema, é fácil concluir que os sócios minoritários possuem um poder enorme, intensidade quase comparável à do sócio majoritário. Isso tudo porque a confiança que deve exigir entre os sócios é mais
por favor,
importante
tem um orador
e decisiva
na tribuna.
Do que o efetivo valor do capital investido por cada um deles. E o PLS 118/2007, que objetivo fazer? Que objetivo é fazer? A resposta também é simples: permitir que o modelo de sociedade limitada seja utilizável como eficácia por empresas de médio e grande porte. E com isso, como isso é feito? A resposta é clara: reduzindo-se os poderes dos sócios minoritários e aumentando o grau de autonomia dos administradores perante os sócios. Isso faz com que a sociedade limitada adote de forma híbrida, ou seja, tanto poderá ser uma sociedade de pessoa, intuito personae, caso o contrário, social de empresa, assim deseje, como poderá ser uma sociedade de capitais, aquela com que o sócio majoritário possui menos poder, já que investiu mais capital no negócio, modelo mais adequado às médias e grandes empresas, o que contribui para incentivar investimentos e busca de pleno emprego dos fatores de produção. Outro ponto a ser considerado reside na autorização feita pelo PLS 118/2007 para que os regimes da sociedade limitada e sociedade anônima de sócio de sociedade controladora, coligadas ou em mera participação, vote como se sócio fosse da sociedade controlada, sempre que naquela sociedade houver empate na deliberação que discute como deverá o tema ser votado na sociedade controlada, o que produz aderência entre o poder e o controle e efetivação dos objetivos sociais da sociedade controlada.